InovaCast, o seu canal de notícias de inovação.
Olá, seja bem-vindo ao InovaCast, o seu canal de notícias de inovação. Eu sou Marília Cardoso e hoje vamos trazer aqui um convidado para lá de especial, Daniel Levickson, ele que é gerente de inovação da OIC Engenharia, uma das maiores construtoras do Brasil, e eles passaram pelo processo de implementação da ISO de inovação. Daniel, seja muito bem-vindo aqui ao nosso InovaCast.
Obrigado, Marília, é um prazer estar aqui com você e compartilhar essa experiência.
A gente é que agradece. Bom, uma empresa gigante sempre desperta muita curiosidade sobre como ela inova. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que está estruturada a inovação dentro da OIC.
É, Marília, inovar é sempre um desafio, né? Em empresa grande, então nem se fala. Como ela está estruturada? Foi um processo interessante aqui conosco, porque a forma como o programa está hoje... o processo foi relativamente recente. Começamos em 2019. É claro que já existia uma iniciativa de inovação com outros enfoques. Então, foi interessante porque nós acabamos moldando um programa e uma estratégia que é bem condizente com a situação da empresa. Foi bem tailor-made. Eu ainda tive o privilégio de iniciar esse processo com uma mentoria de super qualidade. Eu trabalhei junto com o diretor, que hoje é consultor aqui da empresa. Então, nós fomos... Eu acho importante comentar, assim, é um pouco assustador no começo. Como é que eu faço um programa de inovação? Né? Como é que eu me estruturo para inovação? Como é que eu planejo um programa de inovação, ainda mais para uma empresa tão grande? Então, isso foi feito aos poucos. Né? Teve todo um processo de aculturamento no início. Depois, uma definição de passos tem que ser progressivo, né? Não adianta querer abraçar o mundo. Então, nós, por exemplo, nos associamos a um hub de inovação, convivemos com esse hub de inovação até para você aprender a se relacionar com o ecossistema, aprender a se relacionar com as startups. Então, foi basicamente esse processo de aculturamento. Tem metas bem claras desde o início, né? E a nossa meta basicamente era fortalecer a conquista da empresa, conquista de novos contratos através da inovação. E com o aprendizado, né? A cada ano que se passava, a gente, com o aprendizado já adquirido no processo, a gente ia aprimorando para afinar e fazer esse sistema funcionar. Então, como que nós nos estruturamos? Nós reativamos o comitê de inovação, que tinha sido meio congelado. Reativamos o comitê. Isso foi super importante, porque é através do comitê que nós... criamos o link com o programa que nós estávamos estabelecendo com a direção da empresa. Então, é fundamental para o processo esse engajamento da liderança, senão as coisas não andam. Depois, uma vez restituído o comitê, nós contratamos uma consultoria que nos ajudou na criação de uma tese de inovação. Isso foi praticamente um ano, e com isso também fortaleceu programas que nos auxiliaram com a cultura, com a divulgação de uma cultura de inovação para a empresa. E nesse processo de estruturação do programa foi que nós chegamos à pausa, no final das contas, né? Então, sempre na busca de uma... Para mim foi sempre importante criar, uma vez estabelecido esse link com a liderança, formalizar o programa, né? Eu sou engenheiro de formação, então fazer as coisas seguindo uma receita, seguindo um critério, com metas estabelecidas, e foi aí que chegamos a Palas. Então foi mais um passo nesse processo de formação e consolidação de um programa, aproveitar um conhecimento que já foi estruturado por especialistas, né, para trazer esse conhecimento para dentro de casa e fortalecer nosso programa de inovação. A resposta, então, como nós estruturamos, foi isso, Marília. Buscamos um elo de ligação com o ecossistema, o vínculo com a estratégia empresarial, uma meta clara, são metas simples. Né? Nosso programa, ele é muito pragmático. O objetivo é basicamente, melhorar, nos tornar mais competitivos, os contratos em curso, mais que isso nos ajude a novas conquistas, e buscar conhecimento, né? O conhecimento que está disponível aí no mercado, para a gente não O erro é valorizado nesse processo de inovação, né? Mas eu não quero cometer erros que já foram cometidos por outras pessoas necessariamente. Então, o erro como aprendizado é bem-vindo, mas nós queríamos aproveitar o conhecimento já existente no, no, nessa área, né? E trazer para dentro de casa e otimizar esse nosso amadurecimento, digamos assim, para o programa ele ficar produtivo tão logo quanto possível, né? E hoje nós já estamos colhendo os frutos. Então a nossa estratégia está dando resultado.
Que bom, esse é o mais importante. Eu queria que você contasse também como é que foi o processo de implementação da ISO, porque eu converso com muitas pessoas sobre esse tema e muitas vezes elas ficam com a sensação de que primeiro eu preciso ter tudo estruturado para depois buscar a certificação. E na verdade é o contrário, né? O processo de implementação da norma, ele vai justamente ajudar a empresa a estruturar uma área de inovação, definir os seus objetivos, os processos que ela precisa estabelecer para alcançar esses objetivos e também os indicadores que vão mostrar se ela está no caminho certo ou não. Como é que foi tudo isso para vocês?
Olha, eu não quero falar isso para ficar para te bajular. O processo foi muito legal, Marília. Como eu falei, foi um aprendizado. É interessante assim, porque no fim a gente está aplicando uma norma. Quem já mexeu com norma sabe que não é a coisa mais divertida do mundo, né? Mas a forma como ele é feito, o processo é um processo, é interessante, ele se torna interessante. No fim são reuniões, né? Existe um percurso, é quase, eu não sei se vocês fizeram isso de uma maneira intencional, mas eu diria que ele parece até um processo gamificado, tão comum aí em inovação, né? Porque você tem um plano a seguir, isso se dá através de conversas. No nosso caso, foi interessante porque nós já tínhamos foi interessante e teve também seus desafios por conta disso, porque nós já tínhamos uma estruturação prévia, né? Então, você acaba criando uma certa condição de contorno. Eu tinha um processo em curso que já tinha sido pactuado e que eu tinha que adequar isso às orientações e critérios da ISO. Mas o processo em si é muito legal. O que que eu gostei, o que que eu destacaria? As próprias reuniões, nós fizemos com o Alexandre, que é um especialista. E reuniões participativas. E no nosso caso, nós somos uma equipe corporativa, que não representa uma construtora, né? Nós estamos no escritório. Nós convidamos, embora o escopo fosse a nossa área, a área corporativa de inovação, nós convidamos para ter até mais representatividade uma obra que tinha uma participação destacada, que estava bastante engajada na inovação. Então, esse processo que tinha tudo para ser maçante, né? Aprender uma norma e aplicar uma norma, ele se deu na forma de reuniões, de conversas, de bate-papos, né, com um plano previamente definido, envolvendo colegas que estavam, que podiam, que estavam aplicando esse conhecimento na prática. Então foi muito, eu diria, foi muito instrutivo para nós, foi muito proveitoso, mas também foi muito divertido. O processo ele se dá com reuniões periódicas e entre as reuniões nós temos algumas tarefas a serem cumpridas. Então, isso é interessante porque é isso, você vai se preparando e você vai construindo a quatro a seis mãos, né? Você vai construindo com um especialista. No fim, o produto desse processo vai ser o seu próprio manual de inovação, que você vai construindo ao longo do processo, adquirindo conhecimento e construindo esse documento que vai ser, que é o entregável final do processo, né? Foi bastante. Nesse meio tempo nós tivemos, faz parte também do programa, existem, você faz um curso, né? Existe um programas gravados, um EAD aí da Palas, que também é muito bacana, com uma parte mais conceitual. Então, é um processo que foi bastante, foi interessante, foi gratificante participar, porque é isso, você vai construindo esse seu documento. Essa eu acho que é a grande tarefa que a gente tem a cumprir, Marília. Vocês trazem o conhecimento, né, da norma ISO e nós trazemos a realidade da empresa, né? O conhecimento, o nosso conhecimento da nossa estratégia corporativa, da nossa cultura corporativa. E a gente tem que fazer esse casamento, né? É funcionar. Não adianta, termos eu criar um documento que fosse 100% compatível com a ISO que não fosse diretamente aplicável, né? Então, e esse processo ele é construído, ele é, discutimos isso com o Alexandre e funcionou muito bem. Foi bem bacana. Foi um aprendizado.
Exatamente. E acho que você tocou num ponto bem importante, né? Que é uma jornada feita a várias mãos, né? O papel da consultoria, ele é simplesmente o de nortear, de apontar caminhos, mas as respostas, elas vêm todas de dentro, né? Eu até costumo dizer que a gente vende consultoria porque é o termo que o mercado entende, mas o que a gente entrega é fazedoria, porque a gente precisa fazer junto com o cliente, entendendo a sua realidade, a sua cultura e os seus objetivos estratégicos. Mas, embora tenha sido divertido, eu queria que você apontasse aí quais foram os desafios e as lições aprendidas ao longo deste caminho, porque eu acho que são várias provocações, né, que a gente vai fazendo ao longo do processo de implementação, muitas fichas vão caindo, né? Então, como é que foi isso para vocês, né? O que vocês entenderam ali como lições aprendidas, o que que vocês levam de agora em diante, né?
O grande desafio para nós, eu cheguei a comentar quando estava escrevendo o processo. O maior desafio foi que isso foi o escopo do nosso trabalho aqui com a Palas era restrito à área de inovação, a um grupo, a uma equipe que está na esfera corporativa de uma construtora. E então eu sempre tive que fazer um esforço para que esse limite ficasse bem delineado. E qual o problema? No nosso caso aqui, na nossa cultura, eu não posso envolver outras áreas, porque isso seria uma espécie até de. Eu estaria entrando em programas de outras pessoas, sabe? Então, o grande desafio desse processo foi manter o escopo, né, que era restrito à área de inovação, e ao mesmo tempo aproveitar tudo que já havia sido construído previamente, né, e adequar à realidade da empresa. Então, como eu falei, a gente tinha algumas. Talvez fosse mais fácil, né? Se eu tivesse. Você falou, não existe pré-requisito. A gente pode começar, porque você vai construindo você vai estruturando, você vai construindo essa estrutura do programa ao longo do processo. Então, eu criei certas condições de contorno que eu sempre tinha que trazer à discussão, para eu não acabar assim entrando em trabalho no programa de outras pessoas. Então esse foi o maior desafio. Como lições aprendidas, Marília, eu embora isso criou, como eu falei, restrições ao processo, eu não sei, eu acho que valeu a pena. Aí eu não sei como seria o processo se a gente tivesse começado a estruturar com a Palace, talvez fosse mais fácil. Mas eu gostei do fato, embora tenha criado essa dificuldade, eu gostei do fato da gente já ter entrado. Então, como lições aprendidas, eu acho que eu faria a mesma coisa de novo. Eu partiria para um processo da ISO, né, de estruturação, de criar procedimentos compatíveis com que prescreve a ISO, da mesma forma, já com uma bagagem inicial. Até porque eu acho que dessa forma a gente conseguiu desfrutar um pouco melhor desse processo todo de aprendizado com a Palace. Então, como lição aprendida, eu diria que talvez isso crie certas restrições, mas eu acho que valeu a pena.
E normalmente a gente tem dois cenários bastante distintos, né? Aquela empresa que ainda não fez nada e ela já quer começar utilizando a ISO como um framework que vai nortear esse processo. E também, no caso de vocês, uma empresa já premiada em inovação, reconhecida nesse aspecto. E em todas elas, a gente passa por cada um dos aspectos da ISO para identificar se a empresa já atende e ela só precisa manter. Se ela atende, mas está ali passível de uma melhoria, existe uma oportunidade de trazer novos inputs dentro daquele requisito, ou se ela ainda não tem e a gente vai precisar começar do zero. Então, são situações que, embora sejam muito diferentes, a gente vai olhar para cada uma delas de um aspecto diferente. Agora, o que a nossa própria experiência aí ao longo de tantas implementações traz é que um dos maiores benefícios da ISO está em relação à gestão do conhecimento, porque muitas empresas, mesmo aquelas bem inovadoras, como já era o caso de vocês, Muitas vezes não há um registro daquilo que foi feito, os processos não estão bem integrados. Eu queria que você apontasse como é que foi esse aspecto para vocês, né? Pegar tudo aquilo que vocês já faziam, mas de alguma forma talvez não estivesse integrado, correlacionado, e a partir do momento que vocês vêm com um fio condutor da ISO, como é que vocês enxergam essa estruturação e de que forma isso potencializa os resultados de vocês?
Esse foi um dos desafios, Marília, porque, por exemplo, a área de gestão do conhecimento é um outro setor aqui na empresa, né? O que nós fizemos nesse processo foi, é claro que ISO é uma experiência acumulada de especialistas, então a gente sempre tem o que melhorar nos temas que nós atuamos, né? Então, quando envolvia outros temas que eram de responsabilidade de outras áreas aqui, de outras pessoas aqui da empresa, nós convidávamos. Aconteceu, por exemplo, também com a parte de comunicação, que é fundamental, né? Então, nós chamamos a equipe de gestão do conhecimento para as reuniões. E foi sem dúvida, bastante proveitoso, né? Ficaram claras, assim, algumas ações que a gente deveria adotar para isso funcionar melhor.
Bom, um dos benefícios que a gente percebe aí nesse processo de implementação da ISO é em relação ao da porta para dentro, então fazer com que os colaboradores deem mais ideias e a gente tenha essa inovação mais voltada ao intraempreendedorismo e também da porta para fora, quando a gente se relaciona aí com todo o ecossistema de startups, universidades e a gente consegue gerar a inovação a partir desses públicos que não estão dentro da companhia. Como é que vocês avaliam, o processo de implementação da ISO olhando para estes dois públicos que são tão diferentes, mas ao mesmo tempo são tão necessários para que a gente tenha um bom projeto de inovação?
Bom, Marília, nós já tínhamos aqui algumas ações previstas em curso. Então, por exemplo, para o público interno, para nós é importante principalmente a captação de ideias, né? A gente ter acesso às ideias, a oportunidades de melhoria, sugestões, mas também divulgar a cultura de informação. Então, nesse ponto, eu acho que a plataforma, no fim, na prática, com esse processo de capacitação, nós vamos aplicar isso usando uma plataforma fornecida hoje pela Palas, né, em conformidade com a ISO. Então, sem dúvida, a plataforma ela vai facilitar bastante a nossa vida aqui, né, na gestão dessas iniciativas de inovação, na captação de ideias, né, ela é feita para isso, né? E também até manipulando a plataforma e trazendo essas pessoas para próxima de nós, né, via uma plataforma de gestão de inovação, a gente também está favorecendo esse fomento e divulgação da cultura de inovação na empresa. Com relação ao público externo, nós temos outros canais, mas está tudo muito pulverizado, né? Então, para mim, o grande ganho é justamente a gente poder consolidar tudo isso numa plataforma. E a gente estamos dentro de um hub de inovação, estamos em contato direto, estamos procurados, né, por essas empresas. Então, agora nós temos uma ferramenta que vai nos ajudar a gerir esse processo da melhor forma, vai nos ajudar a ser mais eficientes, né, em gerir esse processo. Então, eu acho que vai somar muito em termos de eficiência a nossa rotina aqui de gestão da inovação na empresa.
Essa é a proposta, né? Essa ferramenta que o Daniel comenta é o Criare, que é um software desenvolvido pela Palas, que trabalha toda a questão da inovação, desde a ideia até os processos, o funil de inovação, como é que eu faço para chegar ao lançamento de uma inovação e também em relação aos benefícios fiscais que eu posso ter depois aí de todo esse processo. Bom, a ISO traz um aspecto muito importante em relação à gestão dos riscos, entendendo que ora eles podem ser uma ameaça, mas ora podem ser uma oportunidade. Tanto é que ela chamou isso de gestão de incertezas. Como é que foi esse aprendizado para vocês em relação à gestão dessas incertezas, mitigando aquilo que é ameaça e aproveitando oportunidades?
Então, Marília, isso foi um conhecimento totalmente novo para nós. Até então, nós considerávamos apenas o risco inerente ao processo de inovação, né? E aprendizado com erro, esse tipo de coisa. Então, foi muito bom, foi muito importante para nós, porque isso torna o nosso programa muito mais robusto, né? Não só como você bem comentou, diferenciando riscos de oportunidade, nós aproveitamos essas oportunidades, né? Sabendo como lidar com isso, tendo um sistema de gestão preparado, nós aproveitamos essas oportunidades e tornamos a empresa menos sujeita a tropeços, né? Através desse mapeamento de riscos, e se preparando para o risco. O próprio risco ele pode também ser uma oportunidade, né? E eu te dou um exemplo. Aconteceu no mercado da construção uma grande transformação digital que veio com o BIM. Isso estamos falando de 2000, 2000, 2000, início dos anos 2000. Isso pode ser encarado como um risco, né? Porque torna uma empresa completamente obsoleta em uma questão de alguns anos. Ou pode ser uma oportunidade, né, de você ganhar mercado. Então, isso claramente entraria, né, nesse nosso radar, né, no sistema de gestão. Inclusive, esse é um assunto, o BIM, a transformação digital, isso está sob a nossa gestão. De forma que você prepara a empresa, o risco pode virar uma oportunidade de negócio, né? Tornar a empresa mais preparada para enfrentar o futuro. Então, foi um conhecimento extremamente importante para nós. Isso, como eu falei, traz uma robustez maior para o nosso programa de inovação.
E se você não aproveita uma oportunidade, ela acaba se tornando uma ameaça, né? Bem interessante esse exemplo aí que você trouxe em relação à tecnologia, né? Então a tecnologia ela está aí invadindo todos os mercados todos os dias. Então, se eu não adotar, muito provavelmente eu vou perder oportunidades e ter o meu negócio ameaçado por elas. Então, acho que você foi bem feliz aí nesse exemplo que você trouxe. Bom, o papo está muito bom, mas para a gente fechar aqui, eu queria que você trouxesse os benefícios esperados. O Alexandre sempre diz que o jogo começa quando acaba, porque quando a gente termina o processo de implementação e a empresa tem o seu manual de governança de inovação, quando ela tem esse mapa, né, onde mostra ali onde ela quer chegar, o que ela precisa fazer, quais indicadores vão mostrar se ela está no caminho certo ou não. Então, agora que vocês já estão com esse mapa na mão, quais são os benefícios esperados?
Eu acho que o maior benefício aqui nós fazemos sempre um planejamento anual, né? E no meu planejamento, desde então, tinham ações mais imediatas e você estabelecer, você implementar um funil de inovação era sempre um projeto futuro até então para mim. O que acabou com isso foi para mim uma surpresa até, né? O que eu queria nesse processo era simplesmente a capacitação é criar um sistema de gestão compatível com o que está prescrito na ISO e colher os frutos com isso, né? Mas o que acabou acontecendo foi que nesse processo essa minha meta, que era até então para mim uma meta de futuro, eu consegui antecipá-la. Quer dizer, com o conhecimento adquirido, mas a plataforma Criare, que é onde a gente consegue praticar todo esse aprendizado, eu acabei conseguindo antecipar uma meta que para mim era uma meta futura, que é justamente isso viabilizou em última análise que a gente estabelecesse pelo menos a sistemática de criação de um pipeline, de um funil de inovação na empresa. Então eu consegui, isso é o propósito do nosso programa de inovação, né, Marília? Então eu consegui tangibilizar, né? Criar, enfim, implementar, antecipar essa implementação de um funil de inovação na empresa sistemático, que era desde sempre, desde que foi criado, o objetivo do nosso programa de inovação. E um outro efeito que eu gostaria de destacar, também é parte da nossa atribuição aqui, do nosso escopo, a participação da empresa, levar o que nós fazemos de inovação ao mercado e ser reconhecido por isso, né? Então a gente participa de prêmios de relevância aqui no mercado nacional. Você organizando esse processo, né, com boas técnicas de gestão e tendo uma base de dados consistente consolidada, né, que implementada na prática com a plataforma Criare. Isso acaba facilitando para nós esse processo, porque, via de regra, quando se inscreve num processo como esse, você tem que fornecer uma série de informações, né? Hoje, e essas informações elas estavam esparsas. Nós as tínhamos, mas estava em Excel, em outros bancos de dados, em outros arquivos. Agora, implementando esse processo, nós criamos uma base de dados consolidada e única, né? Onde essas informações elas vão assim tá disponíveis muito mais fácil. Então, ela acaba facilitando um processo que antes era um pouco penoso, né? A gente tem essas informações, esses dados, hoje está tudo à mão. Então, isso também foi um resultado. Eu não conseguia vislumbrar isso no início do processo, né? Foi um resultado, uma boa surpresa no fim de todo esse treinamento com vocês.
Que bom. E aí, até pegando um pouco desse gancho, como consequência dessa organização, dessa integração dos processos, a gente percebe também que muitas empresas aumentam a sua restituição fiscal, né? Então, no Brasil, a gente tem aí a chamada Lei do Bem, que permite a restituição, por meio dos tributos. É daquilo que a empresa investe em inovação. Isso também é um benefício esperado para vocês?
Sem dúvida, Marília. Assim, nós também fazemos isso, nós já tínhamos esse processo há muito tempo, né? E de novo, né? Quando você tem dados organizados com um sistema de gestão eficiente, sem dúvida isso vai facilitar e a expectativa é que a gente tenha enfim, você tenha um resultado melhor, né? Você consiga aprovar esses projetos aí na Lei do Bem e ter uma restituição fiscal maior. Enfim, é mais resultado, é mais dinheiro possível para a gente investir em novos projetos. Então, sem dúvida, não tenho dúvida de que, inclusive, existe até você pode. A Criar e Efeito tem essa funcionalidade, né? A plataforma ela também favorece a API com outros sistemas, enfim, você consegue facilitar esse processo de isenção fiscal através da lei do bem, e essa também é uma das nossas expectativas.
Legal, que restituam muito e que tragam cada vez mais recursos para reinvestir em inovação e que tragam aí sempre bons resultados para as obras e como consequência aí para a sociedade, né? A gente sempre destaca que as empresas fortes criam uma economia forte e uma sociedade mais forte. Então, a nossa missão aqui é sempre essa: preparar as empresas para o futuro, independentemente do que o futuro nos reserva. Então, por mais que a ISO tenha a sua definição de inovação, eu sempre costumo dizer que, para mim, a melhor definição de inovação é transformar limões em caipirinhas, porque a gente precisa agregar valor a este processo. Nada de limonada, deixa a limonada para a concorrência, porque quem inova de verdade faz uma bela caipirinha para que a gente consiga entregar cada vez mais valor para o nosso cliente. Daniel, muito obrigada pela sua participação. A gente vai encerrando aqui o nosso episódio. Hoje nós conversamos com o Daniel Lepikson, ele que é gerente de inovação da OIC Engenharia. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá! Thank you.